Bem-vindo à nossa segunda demonstração deste MVA de automação de processos. Nessa segunda demo, vamos ver como utilizar variáveis. Então, no primeiro exemplo que fizemos, nós vimos como colocar objetos, como utilizar os Integration Pack, as interfaces do Orchestrator e como utilizar variáveis de passagem ou Publish Data. O que nós queremos ver agora, nessa segunda demonstração, é utilizar variáveis externas, ou seja, como que eu faço para receber variáveis. Neste exemplo que fizemos, eu recebi variáveis, por exemplo, dos objetos anteriores, mas os objetos principais, os iniciais, eles estão com dados fixos. Para isso, eu vou criar um novo runbook. Então, eu vou vir aqui, criar um novo runbook. Vou chamar esse runbook de gera log. Então, ele vai ser algo bem simples. Ele vai recebe o nome do servidor e salva o log de aplicações em uma pasta compartilhada. Ele irá executar, então, no meu servidor ativo. Ok. Checkout. Então, ele está pronto para edição. E agora, nós vamos fazer o quê? Então, nós vamos precisar, primeiramente, de um objeto que salve o log. Simples assim. Então, nós temos aqui um objeto que salva o log. Esse objeto que salva o log, eu vou criar aqui uma pasta para servir de exemplo. Já tenho aqui uma pasta chamada temporário, onde eu quero jogar o arquivo aqui. Então, nessa pasta c://temporário, eu quero receber o arquivo gerado por esse runbook. Então, eu venho aqui, propriedades, notem que eu quero o log de sistema, ele já pegou o nome do computador, os dados que vão ser colocados, se eu quero fazer um filtro, determinada data, hora, e aonde que eu vou gravar. Então, eu vou gravar esse arquivo lá na minha pasta C, temporário, e vou gravar aqui com o nome eventos, ok, apenas esse nome, no formato CSV, delimitado, ou pode ser tab, ou pode ser custom, e eu quero com uma coluna. Aqui são os dados básicos desse objeto. O que nós queremos agora é fazer com que ele funcione da maneira correta. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, eventos.csv e vamos testar ele. Para testar um runbook, eu não preciso fazer check-in e ir até o console. Eu posso fazer isso por aqui. Então, eu dou um runbook tester, ele vai executar o runbook e me dizer o que aconteceu. Agora eu dou um run. Então, ele iniciou a atividade. Executou com sucesso e aqui ele me dá os detalhes do que aconteceu. E aqui o arquivo que ele gerou. Funcionou perfeitamente. Então, se eu vier aqui, está aqui o meu arquivo CSV. Então, aqui eu tenho todos os eventos que aconteceram neste servidor. Mas qual era a nossa intenção? Não era receber o nome do computador e criar um arquivo com nome onde eu soubesse quando que esse arquivo foi solicitado? Então, vamos lá. Para isso, eu preciso de variáveis. Então, eu preciso colocar variáveis dentro do meu pacote para que essas variáveis sejam usadas para alimentar o runbook. As variáveis, elas podem ser de dois tipos. As variáveis, elas podem ser globais. Neste caso, eu utilizaria as variáveis em vários runbooks ou no próprio runbook. Nesse meu caso específico, eu poderia utilizar uma variável de runbook, porque, afinal de contas, esse runbook ele é muito específico. Eu quero o nome do computador. Mas, se você quisesse usar uma variável pública, você poderia vir aqui em Global Settings, Variables, e criar uma variável aqui. Por exemplo, criar uma variável do tipo string chamada computador. Mas não é o caso aqui, já que eu quero que esta variável tenha valor indicado durante o runbook. Quando que eu usaria variáveis públicas, variáveis globais? Você utilizaria variáveis globais em casos onde a mesma variável vai ser usada, por exemplo, em várias localidades. Exemplo, eu tenho um determinado sistema, esse sistema ele executa em um conjunto de VMs, e essas VMs elas são fixas. Então eu tenho lá, por exemplo, 5 VMs, uma para SQL, 3 para IS e uma para fazer o papel de load balance. Então eu criaria 5 variáveis globais, cada variável com o nome do servidor. E aí eu utilizaria essas variáveis dentro dos runbooks. Mas para variáveis dinâmicas, eu poderia usar variáveis globais? Posso também. Com o objeto initialize_data, eu consigo alterar o valor de uma variável global. Porém, neste caso específico, eu quero que, ao executar este runbook, o usuário me dê o nome do computador que ele quer o log. Então, eu não preciso de uma variável global de valor já prefixado para isso. Então, eu arrasto aqui em runbook control o objeto initialize_data. Venho nele e nas propriedades dele eu crio a variável. No caso, a variável que eu quero criar se chama servidor. E ela recebe um dado do tipo string. Basta isso. Agora eu ligo os dois objetos e faço como já havíamos feito antes. Aqui nas propriedades, ao invés do nome do computador ser fixo, botão direito, subscribe, variable, servidor, ok, e aqui ele vai pegar o nome. Notem que eu posso usar os dois objetos, tanto eu poderia aqui estar usando, como eu usei neste caso, a variável, que seria a variável pública, como pegar o dado do initialize_data. Lembrando que a variável, para mim usar ela por aqui, ela poderia ter o seu valor fixo ou alterado pelo initialize_data. No meu caso aqui, eu peguei direto da variável que eu criei no initialize_data e o passo seguinte agora é definir o output. Então, aqui em evento CSV, eu vou colocar um tracinho e vou inserir o nome do servidor. Vindo do objeto initialize_data, o nome do servidor. Então, ele vai criar um arquivo chamado eventos-nome do servidor que eu pedi para ele gerar. Se eu quisesse colocar por data, hora, qualquer outra coisa, eu poderia também. Mas vamos primeiro gerar o arquivo assim. Ok. Vamos lá para o runbook tester. Aí está o nosso runbook. Nós executamos ele. E o que, que ele faz? Me pergunta o nome do servidor. Então, eu vou colocar aqui o nome do meu servidor. Ok. E aí está. Ele inicializou as variáveis. Notem que ele conseguiu inicializar as variáveis e conseguiu gerar o arquivo de log. Vamos lá olhar o arquivo de log, C temporário. Aí está o meu arquivo de log. Só que agora você tem uma outra situação. Esses arquivos de log estão sendo criados com sucesso. Até aí, ok, era o que você queria. Porém, você tem um problema. Esses arquivos, eles estão se sobrepondo. E eu preciso que eles guardem a data e a hora em que eles foram gerados. Eu consigo fazer isso? Consigo. O processo é o mesmo. Então, fechamos aqui. Voltamos aqui. E aqui no nome do arquivo, eu coloco após o nome do servidor. Eu vou colocar aqui mais um tracinho e inserir aqui mais uma variável. Neste caso, qual variável? A data e a hora em que esse processo ocorreu ou simplesmente o process ID. Então, eu pego o número do processo, o GUID do processo. Então, eu posso pegar aqui o GUID do processo, o GUID da atividade, ou até mesmo o GUID do próprio runbook. Então, no meu caso aqui, como eu quero algo mais simples, eu quero pegar, por exemplo, o start time. Ok. Finish. E agora, se eu executar de novo, ele vai me pedir o nome do servidor, w2012r2. Ok. E lá está. Blá, 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 blá. Então, esses seriam alguns dados que você poderia utilizar, mas poderia usar qualquer outro modelo para utilizar variáveis de entrada. Agora, um detalhe interessante. Como que essa variável de entrada pode ficar dentro do meu servidor? Seja ele o Orchestrator Console ou seja ele o Service Manager. Primeiramente, vamos ver então como isso vai acontecer no Orchestrator Console. Então, eu dou um check-in para esse objeto ser publicado, vou apagar os arquivos que eu já gerei. Ok? Então, já temos o objeto com check-in, isso quer dizer que aqui no meu console ele já vai aparecer aqui. Temos aqui, então, o objeto gera log. Notem que, para vermos se ele está ou não atualizado, eu posso dar um view definition. O que é o view definition? É o GIF, é a imagem do objeto que ele gerou a partir do servidor. Então, está certo, do jeito como nós definimos. E notem que, antes que eu esqueça de mostrar, aqui ele tanto me mostra a parte gráfica, não é editável, obviamente, como ele também me mostra a variável que vai ser solicitada. Então, agora, se eu executar esse runbook, que se chama geralog, start runbook, vou colocar aqui o nome do servidor, e vou indicar aqui qual dos dois servidores que eu tenho que será utilizado. Ele vai instanciar o objeto. Está em execução. Notem que ele está aqui como rodando. Então, após a execução do runbook, nós temos aqui o arquivo criado. Então, este é o processo que permite que eu execute e interaja com o que o runbook vai fazer. Mas e para interagir o runbook com o Service Manager? Como que eu faria para que esse runbook aparecesse dentro do Service Manager? Este caso já seria um pouco diferente. Por exemplo, eu já teria que integrar esse objeto aos runbooks que devem ficar dentro do Service Manager. Então, vamos ver um pouco como que no Service Manager isso é feito. Então, eu tenho aqui a console do Service Manager e notem que eu tenho connectors. Aqui em connectors, um dos conectores que eu tenho é o de Orchestrator. Como que eu conecto o meu Service Manager ao Orchestrator? Eu venho aqui em propriedades, já que o meu conector já está criado, dou um nome para ele, habilito ele e basta que eu indique duas coisas. A primeira é qual é a URL em que esse servidor publicou os web services. Da onde eu tenho essa URL? Essa URL ela é padrão. No momento que você instala o Orchestrator, você irá escolher uma porta, duas portas, uma para o portal e outra para o web service. Essa porta aqui, ela é fixa. O que pode mudar é apenas essa parte aqui, onde eu tenho o nome do servidor e os dados da porta, caso você tenha tirado a porta default. O restante, o orchestrator2012/orchestrator.csv, é padrão, todos os web services dele funcionam assim. E se você colar essa URL no seu navegador, você verá que ele vai trazer, na verdade, um web service e, por meio desse web service, o Service Manager consegue ler todos os runbooks, todos os diagramas, atividades, jobs que estão acontecendo dentro do Orchestrator. Então, aqui eu defino a URL, a conta que vai ser usada e a pasta. É importantíssimo definir corretamente a pasta. Por quê? Como nós vimos aqui no meu Orchestrator, eu dividi eles em mais de uma pasta. Então, neste caso, eu quero dizer qual das pastas que vão ser lidas pelo Service Manager. E aqui no conector eu indico isso. Então, eu abro aqui e indico, por exemplo, se eu quero toda a hierarquia ou se eu quero apenas uma pasta específica. Por exemplo, digamos que o meu Orchestrator tem tarefas que são executadas manualmente a partir do console e tem tarefas que eu quero que fiquem ligadas a um service request. Então, eu criaria uma pasta aqui no Orchestrator, criaria uma pasta aqui chamada tarefas manuais e outra tarefas integradas. E aqui no Service Manager, eu integraria apenas com a pasta Serviços Integrados ou Tarefas Integradas, já que as tarefas manuais não faria sentido aparecer aqui. No meu caso, eu coloco a URL completa. E aqui o console do Service do Orchestrator, que é o console que eu estava usando esse tempo todo para mostrar para vocês como executar os dados. Então, é assim que eu defino que eu quero que o Service Manager leia os runbooks que tem dentro do Orchestrator. Porém, isso não é automático. O próximo passo é publicar cada runbook. Para isso, eu vou nos templates e crio um template específico para cada runbook. Então, criar template. Então, eu vou chamar esse aqui de Orchestrator, ou melhor, runbook MVA gera log. Esse template é do tipo runbook automation activity, ou seja, uma automação a partir de atividades vindas de um runbook. Coloco ele no meu managed pack. E aí ele já publicou, então, aqui o objeto. Agora, falta eu indicar qual é o runbook. Até esse momento eu disse que eu quero publicar um objeto. E agora eu vou definir qual é o nome do runbook. Então, eu vou escolher aqui. E aí está. Então, ele me traz os runbooks que eu tenho lá. Eu posso escolher um deles aqui. Ok. E ele já me traz os dados. Talvez você se pergunte, por que não apareceu aqui aquele runbook que nós criamos há pouco, que está lá naquela pasta? Ele só irá aparecer após eu fazer refresh no conector. Como nós estamos fazendo aqui o processo rápido, o correto seria eu vir aqui no conector e sincronizar. Isso é importante, porque se você não fizer a sincronização, em geral essas sincronizações elas demoram muito para acontecerem automaticamente. Então é importante que toda vez que você criar um novo runbook, refaça a sincronização no Service Manager para que ele enxergue o runbook. Isso não quer dizer que, se eu alterar o runbook, ele vai rodar do jeito antigo, mas sim ele ver os runbooks, apenas o catálogo. E agora, voltando lá nos templates, eu posso recriar então o meu template. Vamos recriá-lo, já que eu cancelei aqui naquela hora. Runbook MVA gera log. É um objeto do tipo runbook automation. Ok. e agora escolho o runbook gera log que está aqui. Automaticamente, ele já lê que há um texto que precisa ser lido ao ser executado. E aqui eu posso fazer um mapping, ou seja, eu posso mapear esse dado com algum dado que eu tenha num objeto do runbook específico. Por exemplo, talvez um objeto que eu já tenha numa change request, então eu pego aquele dado que já existe na change request. Eu não preciso que o usuário tenha que digitar de novo este dado. Então eu poderia pegar aqui, por exemplo, se esse dado já existisse, eu já colocaria aqui. Ok, eu não vou criar o map nesse caso, vou deixar em branco, vou deixar como text1 mesmo. Ok. E vou dar o nome aqui de executa gera log. Ok. Então aí está. O meu runbook MVA gera log veio para cá, e o passo seguinte seria eu publicar ele dentro de um service request, ou um request que eu queira publicar. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e criar um novo service request, vamos criar um novo tipo de oferta para o meu portal, então está criado aqui o meu template de atividade que vai executar o runbook. O próximo passo é eu publicar isso no portal. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso publicar no portal por criar um template de um incidente ou solicitação de log, onde eu quero que o usuário faça isso como uma solicitação, então ele vai solicitar um serviço. Ok. E nessa solicitação de serviço, a atividade que vai acontecer é a atividade runbook gera log. Ok? Então aí está o runbook, que vai receber os dados a partir do mapeamento que vai ser feito depois, onde eu vou jogar o nome do servidor no campo notes. Então, ok. Ou seja, eu vou usar o campo notes do service request para alimentar o nome do servidor que o meu runbook precisa. Aí está. Se eu quisesse agora, por exemplo, criar um novo objeto qualquer, por exemplo, eu quero solicitar um serviço, eu poderia vir aqui, por exemplo, a partir de um template, assim como publicar, está aqui, solicitação de log, e no campo notas, aqui em services request, podemos ver aqui um work item novo, e se editarmos ele, temos exatamente o que foi solicitado. Notem que aqui, em results, no campo notes, temos o nome do servidor, e dentro das atividades, aqui está a atividade executar o runbook, e notem que ela recebeu o parâmetro mapeado a partir do dado principal, que é o nome do servidor que eu quero que ela gere. Então, esses são os dados principais, e agora então ele está pronto para ser automatizado. Então, essa é a forma como nós conseguimos hoje automatizar e ligar um runbook dentro do Service Manager para publicar um serviço automatizado.